Foi nos tempos mais antigos, antes que o mundo estivesse coberto de floresta e o ferro fosse domado por mestres anões, antes do advento da humanidade e do domínio das artes de fazer pão e cerveja. O mundo era governado por dragões e demônios. Sim, serpentes dracônicas e criaturas demoníacas eram os príncipes e princesas dos tempos antigos. Eles eram as forças primordiais, através dos quais o mundo e sua matéria foram formados. O céu, as montanhas e os oceanos ardentes de magma e vida sem pensamento. Eles eram princípios opostos que tornavam o mundo completo. Lei e ordem contra caos e loucura. O estável e o fixo contra o selvagem e eternamente fluido. Dragões contra demônios. Os registros mais antigos falam de um império dracônico que já abrangeu grande parte do mundo conhecido, onde a paz do imperador era mantida por cavaleiros cruéis montados em dragões. Mas os textos também contêm vestígios de outro grande poder, de uma época diferente, governado por príncipes demoníacos que envolviam o mundo em loucura e fúria selvagem. Os restos desses reinos ainda repousam na terra sob nossos pés. Nas profundezas das grandes florestas e nos abismos das montanhas, dormem as memórias de eras antigas, de quando bestas cruéis reinavam. A hostilidade de dragões e demônios trouxe morte e ruína sobre civilizações antigas. Parece quase uma lei fundamental da natureza, de que qualquer coisa criada apenas por dragões é corrompida por demônios, e que qualquer coisa nascida da vontade demoníaca é reduzida a cinzas por fogo dracônico. No entanto, essa verdade básica e incontestável também cria esperança, pois criou as condições para outras nações, onde humanos e outras raças puderam florescer e seguir seu próprio caminho. Mas os antigos guardiões da ordem e da destruição nunca deixarão o mundo à sua própria sorte. Tão certo quanto a noite segue o dia, virá o tempo em que, novamente, dragões e demônios lutarão pelo poder sobre a humanidade, a natureza e os mistérios eternos. Trecho da Crônica Imperial dos Tempos Antigos de Godmundag, o Ancião, e seus remanescentes.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para ouvir sobre Dragon Bane. É muito legal a gente avaliar pela história do RPG, na qual o jogo do dragão ele ressonou de variadas formas por países diferentes. Lá no Japão eles tentaram trazer o jogo, mas não conseguiram, e acabaram criando um jogo chamado Sword World, que fez muito sucesso por lá. Teve o Dark Eye na Alemanha, mas teve um jogo em especial de todos esses que eu sempre tive vontade de ver. Cheguei a baixar as versões antigas e tudo, mas eu queria ver uma versão atualizada, e isso acabou acontecendo. A Free League acabou comprando os direitos de um RPG de 82, chamado Drakkar Ok Demone, Dragões e Demônios, e eles conseguiram dar uma restaurada no jogo. Eles mudaram algumas coisas em relação ao sistema, mas uma coisa que tinha uma vibe muito parecida com o original. E de todos esses jogos de diferentes origens, talvez por vir da escola sueca, Dragon Bane ele é mais um retroclone, um OSR moderno, ou é uma coisa bem própria. Para saber mais sobre isso, a gente trouxe o Calvin Simeão, da Tri Editora, que está trazendo o jogo aqui para o Brasil. Tudo bom, Calvin? Qual é a sua história ótimo com Dragon Bane?
Acharam uma postagem minha de 2023 do Dragon Bane, mas assim, a gente começou a procurar mesmo a licença por causa de um... A galera até zoa ele no grupo, né? Assim, o Profeta, que em uma postagem... Eu acho que foi uma postagem da New Order, cara. Pediram, tipo, chegaram pra New Order e tipo, a galera tava falando de licença, isso, aquilo, né? Normal, a galera pedindo licença e alguém pediu o Dragon Bane. E aí o Profeta, ele chegou e falou, não, Dragon Bane tá com a Tria. Aí eu cheguei, pô, cara, tá não. Ele, não, pô, tá sim. E eu, pô, amigo, se tivesse, eu provavelmente saberia. Não tá com a Tria, não. Ele, não, cara, tá sim. Pode verificar. Eles anunciaram no último Tri Insider. E eu estava no Tri Insider, né? Por motivos meio óbvios. Eu fiquei, cara, da onde que surgiu esse tipo... E assim, o maluco não foi... não teve um momento de hesitação, foi tipo, está com a Tria, eu tenho certeza, dá uma verificada lá, porque eles falaram. E aí eu, tá,
fui olhar que jogo era esse. O jogo é bem maneiro. Ele... Todo país ele acabou gerando o seu D&D, por assim dizer, né? É, ou alguma coisa que usava as regras de D&D, ou algum outro sistema de fantasia medieval que fosse mais adequado à própria cultura, à própria, ao próprio povo. Aqui a gente tem a Tormenta. A Tormenta é o D&D BR. É, tu falou dos dois... Todo país acabou tendo, todo país assim que tinha uma grande população de jogador, né? Acabou tendo esse marco, né? De você gerar o seu próprio jogo. E lá foi o Dragonbane, que não é esse Dragonbane que a gente tá trazendo agora. A gente tá com a parceria aí com a Free League, então assim, tanto que a galera já reparou que a vasta maioria das coisas da Free League está com a gente. É... Inclusive... os jogos mais pessoais dele, né? Que são o Simbarum, o Coriolis, o próprio Dragonbane. Essa versão do Dragonbane, ela foi nova, ela foi completamente refeita. Ela tem algumas características do OSR, ela tem algumas características do D&D, ela tem algumas características até do Mutante Ano Zero, sabe? São os jogos da casa, né? A Free League, por mais que seja o funcionamento dela é exatamente o que o nome diz, é uma liga livre. Então tem múltiplos jogos que não são autorais da Free League, mas que a Free League faz todo o gerenciamento pra galera. O Dragonbane é um desses. Ele foi criado pra isso. Foi criado pra ser um jogo deles, né? Não só uma licença que eles estão gerindo, um jogo que eles mesmos desenvolveram. Então, ele tem essa pegada do D&D de ser um jogo de fantasia medieval. Ele tem até mecânicas que falam, né? O nome do jogo originalmente não era Dragonbane. Era Drakharosh Ork Demonia. Uma parada assim. Tipo, dragões e demônios. Então, ele busca essa essência ao usar, tipo, dragões e demônios no próprio jogo. Tipo, o dragão é quando você tem um sucesso crítico, um demônio é quando você tem uma falha crítica, quando você tira, ao contrário do normal. O sucesso crítico é quando você tira 1 do dado, porque ele é um roll under, e o demônio é quando você tira 20 do dado. E aí, quando isso acontece, você faz uma marcação na perícia, e aí, no final da aventura, você rola pra ver se você subiu aquela perícia ou não. Além, né, de subperícia, dessa mecânica, você tem as habilidades, né, são... como se fossem talentos, mas cada profissão, cada ancestralidade começa com uma, o Marreco começa com duas. Marreco são os patos, né?
Isso.
O mais famoso do...
É a raça carro-chefe, né?
É, a raça carro-chefe, onde você pode jogar... O mago é implacável, de fato, o mago é implacável, ele começa com duas habilidades. E as duas habilidades fazem muito sentido. Uma é mau humor e a outra é, tipo, pé de pata, né? Tu pode nadar, tem facilidade pra nadar porque tu tem um pé palmado. E o mau humor é quando você falha num teste, acho que você pode jogar de novo em troca de ficar mal-humorado. E aí o ficar mal-humorado é... falha, acho que em testes de intelecto. Uma parada, acho que é assim. Bom, agora eu não lembro exatamente o termo, mas eu acho que é assim. E aí cada ancestralidade tem sua característica. Tem o seu poderzinho. E cada profissão, que seriam as classes, também tem uma habilidade própria. Saiu dessa habilidade, tipo, é outra. Tipo, você subiu de nível, né? Por assim dizer, porque não tem nível o jogo. Mas você se desenvolveu, você escolhe qualquer habilidade. Então você pode ter começado como um guerreiro, você pode ter começado como um mago, você pode ter começado como um comerciante. Não tem problema. Isso não dita quais são as próximas habilidades que você pode pegar. Então você tem uma liberdade de montar o seu personagem da forma que você preferir. Que já é já marca ele de forma um pouco diferente dos jogos de D&D normal, né? Onde você pega ali a sua classe e ela te dá uma série de habilidades pré-determinadas, ela facilita, né, a construção do personagem dessa forma, e você vai desenvolvendo seu personagem assim, da forma que você quiser. O financiamento coletivo foi um sucesso, assim, honestamente, bem, bem maior do que a gente esperava, pelo menos do que eu esperava, mas eu sou o mais descrente nesse tipo de coisa, eu sempre acho que, tipo, dessa vez vai dar errado, mas já bateu todas as metas que a gente tinha colocado, a gente tá planejando botar metas extras amanhã, então quando o Pedro conseguir editar a minha verborragia, já vai ter metas extras novas pra galera, mas ao contrário dos RPGs que a gente, do que a gente normalmente tem feito, né, de lançar o PDF do livro básico assim que bateu a meta, a gente tentou fazer um pouco diferente dessa vez. A gente não botou o livro básico quando batesse a meta. A gente botou os três livros. Então você já tem o livro de aventura, já tem o bestiário e já tem o livro básico pra poder jogar. Inclusive a galera já tá marcando mesa nos grupos. O que é sempre, cara, é sempre muito maneiro pra quando você tá produzindo o livro, você vê o entusiasmo das pessoas, você vê, tipo, que as pessoas de fato querem jogar o negócio. É uma sensação diferente. O Pedro, que é autor, deve ter isso até... até mais destacado, né? De ver pessoas jogando as coisas que você produziu.
Uhum.
É o que faz valer a pena. Então...
Eu acho que todo mundo tem crescido o interesse por jogos variados. Eu sempre falei, né, que a estante do jogador de RPG brasileiro, ele é muito mais feita de diferentes jogos do que tudo que já saiu de um determinado tema. E o Dragon Bane tem tido um rebuliço razoável desde o financiamento coletivo dele. E eu acho que essa brincadeira de você fazer a conversão do espírito da Karok Demonê original pro Dragon Bane é legal. O primeiro jogo, ele tinha umas influências de basic roleplay, então ele trabalhava muito com o Roll Under do D100, que fez com que agora, meio que passando pro D20, ainda mantivesse essa coisa do menor, do melhor, né?
Sim.
Deixa eu entender melhor o sistema. Você tem os atributos, que se não me engano vão ali até 3 e 18. Sim. Quando você faz o teste, ele é simplesmente um teste de atributo? E no que as perícias fazem diferença? Não,
você normalmente os testes são testes de perícia. A perícia, ela dita o quanto é, qual é o seu atributo, qual é a sua perícia, seu valor base de perícia. Tipo, se você for um cara muito inteligente, se você for um cara muito ágil, sua perícia base começa mais alta. E aí, quando você é treinado na sua perícia, ela conta dobrado. Tipo, em vez dela ser 7, ela vai ser 14. E aí você é treinado no número limitado de perícia. Isso não. Quanto maior o número da perícia, né? Quanto mais alta é a sua perícia, inclusive mais difícil é pra você ir subindo ela. Então, às vezes, você tentar dar uma focada nas perícias que você não é treinado pra dar uma aumentada nela pode ser uma estratégia funcional. Sim. Mais ou menos pra isso que serve o seu atributo. Às vezes, você precisa fazer um teste de atributo puro, mas é relativamente raro. Normalmente, vai ter alguma perícia que vai resolver, vai sanar essa pane pra tu. E tu, é meio que a base do personagem. Exatamente por ela fornecer o valor base das suas perícias.
Certo.
E o que eu acho...
combate.
Cara, ele é bem ágil. Tem dois tipos de funcionamento dos adversários. Eles podem funcionar como monstros ou eles podem funcionar como personagens não jogadores. Se eles funcionarem como monstros, eles têm, geralmente, é um D6, é sorteado, eles têm uma lista de movimentos que eles podem fazer. Às vezes são ataques, às vezes são algumas coisinhas diferentes, sempre alguma coisa que vai te prejudicar. E aí você pode esquivar ou aparar. Se você esquivar ou aparar, você perde sua ação no turno. Então, se você já agiu, você não pode esquivar ou aparar. Se você esquivar ou aparar, você não pode agir.
Uhum. Mas eu posso esperar, tipo, adiar minha ação pra ver o que o bicho faz e depois disso agir?
Essa é uma estratégia. A galera até fala, tipo, que é uma estratégia mais cautelosa, porque o bicho pode errar. Então, assim, se o bicho errar e você não tiver agido, você pode agir com certa impunidade, porque o bicho já agiu e ele errou.
Eu posso declarar, então, a minha defesa ou ataque depois que o bicho agiu?
Cara, eu acho que você consegue fazer isso, sim. Você aguarda, né? Você, tipo, guarda seu turno. Exatamente, né, nesse planejamento de, na esperança do bicho falhar, porque aí você vai agir com segurança.
Você tem que atingir um número alvo, existe uma absorção de dano.
E aí vai funcionar no... bem parecido com vários sistemas já existentes. Eles vão ter uma quantidade de vida, você vai contra a sua perícia, então você vai ter a sua perícia de arma, você vai ter que rolar mais baixo, e quando rolou mais baixo, você vai acertar. As criaturas... Elas só fazem a ação, os monstros, eles fazem a ação sorteada. Não tem, tipo, o bicho, ele não vai esquivar, não vai...
Ele é tipo um oponente de videogame,
ele,
né?
Ele é tipo
umas manobrinhas próprias dele que ele vai fazer randomicamente.
Isso, exatamente. E aí, algumas, tipo, ele vai colar em alguém pra dar uma porrada. O dano dele normalmente é alto, então, assim, alguns você não pode aparar, alguns você só pode esquivar. Algumas você não consegue esquivar, só pode aparar. Então, assim, cada monstro, ele é bem individualizado pelas características que ele possui. Então, esse tipo de funcionamento, ele vai tornar o jogo bem mais ágil, porque o mestre, ele vai ter menos coisa pra ficar gerenciando. Ele vai conseguir focar na história. Tanto que o livro de aventuras mesmo são one-shots. Não são one-shots, né? São, tipo, aventuras únicas. Toda vez que me falam que uma parada é one-shot, eu nunca consigo narrar em uma sessão. Então,
aventuras
eu tenho...
curtas.
Pô, é uma aventura curta. Acho que eu só consigo narrar um shot em evento, porque eu fico tão nervoso que o negócio sai meio corrido.
E às vezes você corta pra ação direto,
sim,
vai logo.
Sim, exatamente. Mas, cara, tu vê, ah, não, isso aqui é um one shot. Eu vou narrar, eu demoro, tipo, 3 sessões pra narrar o Nemesis. Mas assim, são aventuras que você pode jogar individualmente. É uma campanha. Você não precisa jogar ela de forma aventura 1, depois aventura 2, depois aventura 3, de forma linear. A única aventura, ela é episódica. Cada aventura, ela tem início, meio e fim. Você pode jogar uma aventura qualquer e assim, ok, achei legal, vou jogar agora uma aventura própria. Senão, ela pode ser usada assim no meio, mas ela vai juntando, né, construindo, botando tijolinhos e uma história, e a única que eles falam, pô, essa daqui tem que ser a última, é a última, né, porque é a que tem o vilão, e aí você vai pegando as informações espalhadas ao longo da aventura. Então ela, o Dragon Bane, ele é muito amistoso, né, pra iniciante, mas ele também não perde, ele não fica simplista a ponto de afastar a galera mais cascuda. Então acho que essa questão dele ser simples sem ser simplista é sempre uma coisa que me atrai muito no jogo. Assim, se o jogo é simplista, eu prefiro honestamente não interagir. Mas se ele for excessivamente pesado, eu também tenho certa resistência. E olha que, tipo, eu sou fã declarado de Pathfinder 2. Então, pra eu achar um negócio excessivamente pesado, tem que ser uma parada surreal. Eu tô olhando pro Shadowrun Segunda Edição enquanto falo isso. É, pras metas extras, como você vai demorar um pouco pra editar, não vai ser spoiler. Então, só você vai saber. Algumas são... Vai saber antes, né? Porque a gente deve postar isso amanhã. E vai sair o Path of Glory, que é uma campanha também do Dragon Bane. A gente vai trazer o baralho de equipamento. O baralho de iniciativa já tá com todo mundo. Então, assim, a gente vai ter essencialmente tudo que saiu do Dragon Bane lá fora. Esse financiamento coletivo, a gente botou coisas que a gente normalmente não coloca, por uma questão, né, de custo, que é a caixa, baralhos, esse tipo de coisa. Tu é do meio, você sabe que uma caixa é o preço de um livro. E um baralho normalmente. Exato. Também. Então, a gente recebeu autorização da Free League para fazer algumas pequenas alterações na qualidade do produto. Os livros lá fora, se você for comprar a versão em inglês, eles são em capa mole. Aqui a gente vai fazer tudo em capa dura mesmo. É, vai fazer um produto mais... Mas não é bem acabado, né? Porque não é uma questão de acabamento. É a opção...
Elegante, elegante.
Mais elegante. É, mais elegante. É uma palavra. Você é muito melhor com as palavras do que eu. Por isso que você é um autor consagrado ou não. Então, assim, vai ser mais elegante, tudo em capa dura.
É. Falando em elegância, eu não posso esquecer que ele é ilustrado pelo Johan Egerkrant, o ilustrador principal do Vezen.
Sim, a arte do Dragon Bane, a arte do Vezen, elas claramente são particulares, né, cara? E são muito boas. Dá a identidade do produto, sim. Dá a identidade do produto, né?
É, e dá essa referência de escandinavo, né? Apesar do cara... Eu acho que ele é sueco, depois tem que ver a nacionalidade dele. Mas fica com essa cara de jogos que remetem a essa parada escandinava, que também fazem parte da cara do jogo. Mas tira pra mim uma dúvida. O que que eu vou encontrar de diferente numa sessão de Dragon Bane que eu não encontraria em outro jogo?
Eu acho que se tu for pra... Primeiro que ele é um jogo de fantasia medieval. Então, um jogo de fantasia medieval, ele vai ter os tropos esperados da fantasia medieval. Vai ter o elfo, vai ter o anão. Eu acho que o principal diferencial dele vai ser a questão de ser um jogo de fantasia medieval ágil. Ele tem essa questão de agilidade que normalmente você só vê uma preocupação em jogos de OSR mais clássicos. A galera do OSR é que tem essa preocupação do jogo ser ágil. Um jogo de fantasia medieval raramente vai ter essa preocupação. Ele geralmente vai ter outras, né? Não é essa especificamente. O Dragon Bane, não. O Dragon Bane, você consegue personalizar o seu personagem, você consegue jogar uma aventura rápida, você consegue, tipo, sentar e jogar sem extensas preparações da parte de ninguém. Você consegue sortear o seu personagem todo, se você quiser. A gente... Acho que é meio que uma parada que a maioria da tri acabou tendo, provavelmente por causa da questão de, né, vida adulta. Essa pequena complicação. A gente não tem mais tanto tempo assim pra ficar preparando o jogo, pra ficar preparando mesa, preparando aquela campanha épica que você vai fazer, a ficha de cada inimigo. Cara, hoje em dia não dá. Então, tu conseguir sentar e jogar, tu conseguir marcar com todo mundo, né? Já começa por aí. Conseguir marcar com todo mundo pra jogar já tem sido um custo.
Uhum.
Então, eu acho que a questão de você não precisar ter tanta preparação, de você conseguir só jogar, eu acho que já é um diferencial bem grande do Dragon Bane para um jogo de fantasia medieval.
Me faltava um jogo com bastante tabelas criativas e interessantes que eu acho que o Dragon Bane atende bem. Ele tem umas doideiras particulares que são muito interessantes, do tipo... Ah, eu vou arrumar uma arma improvisada. Onde é que você tá? Ah, eu tô na estalagem. Tudo bem, aí você rola lá. Aí, porra, a arma improvisada pode ser um caldeirão fervente, um balde de água com sabão, lenha queimando, um porco se remexendo, uma garrafa de vinho, candelabro. Se você tiver numa caverna, você pode puxar uma estalactite, pegar uma tocha, uma poça para chutar na cara do oponente. Então você tem uma série de brincadeiras que, se você simplesmente esperasse pela espontaneidade, não ficaria difícil.
Fica
parece que o cara chegou, pensou em trocentas mil ideias maneiras, condicionou nela nas tabelas, e por meio de um ou dois rolamentos você consegue ter uma série de desdobramentos e ideias muito legais, de novo, sem a necessidade de preparação, porque já tá tudo ali bastante bem mastigadinho, ruminado. Né?
Cara, essa questão, inclusive, esse uso de tabelas que tem, você consegue facilmente migrar ela para outros jogos. De só pegar a tabela e, por exemplo, eu tô jogando o D&D. Tu consegue, com certa facilidade, só pegar a tabela e usar numa partida de D&D.
E as tabelas, em especial, elas têm uma coisa bastante diferente do que a gente vê na maioria das vezes, é que muitas das vezes a gente só simplesmente tem uma tabela com ideias. Ah, você puxa uma arma improvisada, rola, saiu uma garrafa. No Dragon Bane, não. Ele vai sugerir ideias, regrinhas, desdobramentos. Então não é só uma tabela que vai sair uma coisa ali na frente. É uma coisa que vai se reverter numa regra, numa mecânica nova que vai poder surgir ali na frente para você, além do que você já pode fazer normalmente. Então ele tem uma elegância, assim, ele é um jogo extremamente moderno, porque ele já entrega muito desse material mastigado, mas ele não só é mastigado, como ele volta para as mecânicas sugerindo regras que fazem a gente repensar o jogo e, poxa, acaba melhorando o seu estilo, assim, quando você conhece diferentes jogos, você ganha diferentes influências. As influências que você ganha depois de entender a mecânica do Dragon Bane, aquilo que você curtir, você invariavelmente vai levar para outros jogos. Então, sim, acaba reforçando bastante seu estilo de jogo.
Eu acho que ele realmente tem umas aulas interessantes de se ter nessa questão de planejamento de aventura. A própria campanha, né, que campanha principal, por ela ter várias coisas sorteadas, ela tem um fator de rejogabilidade que não é comum numa aventura pronta. Você normalmente não rejoga uma aventura. Você jogou ela uma vez e, tipo, aquela tua memória fica. Exceto a galera que, tipo, narra pago, porque aí o cara, ele vai narrar o que pagaram.
Diferentes grupos. E tem um público que muda, né?
Sim, mas em geral, por causa dessas pequenas mudanças, né, dessa questão das tabelas, você tem um fator de rejogabilidade muito interessante no jogo.
Vou dar aqui um exemplo dos ataques de monstro do troll. Quando você está enfrentando o troll, ele pode vomitar em cima da pessoa. Aí todo mundo que estiver perto ganha uma condição para sofrer. Ele pode ter um ataque rasgante que uma vítima não só toma dano, mas também contrai uma doença, né? Porque ele usa as garras sujas e nojentas, pretas dele. Ele pode dar uma mordida repulsiva, que ele pega aquela boca fétida, né? Com dentes podres, que além de causar dano, deixa o cara preso no troll, como se fosse um cachorro. E aí, dependendo, ele pode tomar mais danos cumulativamente. Ele pode pegar um outro personagem, levantar sobre a cabeça e jogar de longe, que nem uma boneca de pano. Tem um golpe de amplitude, que ele abre os braços longos e ele acaba batendo em área. Ele tem um esmagamento destroçador, que ele agarra um personagem mais próximo e usa ela como arma para bater num outro personagem. Então, cada criatura ela já tem essas manobras inseridas juntos no do bicho, que e aí reforça a parte da jogabilidade que você colocou. Vamos ver como é que esse troll age. Não é que ele vai agir sempre de uma maneira completamente original, mas você vai poder ter padrões ali que você identificando, você imprime uma marca melhor para cada um dos monstros dentro do jogo. Isso é bem maneiro, foge daquela ideia básica de que é só um monstro que ataca, dá dano e eventualmente faz uma coisinha. Não, ele faz trocentas coisas diferentes, cada um deles, e isso, porra, cada hora você, lendo o livro, você dá umas risadas quando você acaba vendo o que os monstros podem vir a fazer.
Sim.
E com uma simplicidade, cara, realmente impressionante, sim. A quantidade de informações que passa, em uma hora você se sente meio que afogado em informações. Ele é sempre levinho, tranquilo. Eu mesmo que não tinha conferido muito, fui dar uma estudada pra fazer esse episódio, tô bem impressionado com o jogo, Calvin. Bem maneiro.
Ele é, e ele não é. O livro básico é curto, né? É, são cento e poucas páginas, tá? Assim, não vai te demandar horas e horas de leitura. Você vai só... Você pode só jogar.
É, já saiu jogando desde o começo. É, e lá fora, o que, que já saiu além do livro básico e vocês pretendem trazer?
Eles fizeram um financiamento coletivo lá fora de dois suplementos. Um de cenário e um de magia, né? Com novos tipos de magia. Porque o livro básico tem três tipos de magia. Elementalista, mentalista e animista. São esses três tipos de magia que tem no cenário, né? No livro básico. O jogo, ele te fornece... esse suplemento te fornece mais. Mas isso é uma parada que, tipo, saiu em financiamento coletivo lá fora. Ou melhor, ainda não lançou. Teve um financiamento coletivo lá fora. Não tá lançado. Não é uma parada tipo, vai sair na data tal. Não. Só não, ainda não tá nesse estágio. E um outro cenário que talvez você que seja tenha, né, galera mais cascuda aí, tipo eu e tu. Tem um cenário lá fora, que era até famosinho, que é o Trudvang. Não é, não faz parte da licença, né, nada do gênero. Tipo, a galera tá pedindo pra gente trazer, mas tipo, a gente não tem como trazer uma parada que não faz parte da licença. Mas sim, você perguntou de suplementos que tem lá fora, esse é um suplemento que tem lá fora.
Não, o Trudvang Chronicles dentro do Dragon Ball.
Isso, exatamente.
Show de bola.
Tá, aí a galera tá tentando convencer a gente a ir atrás, e aí talvez conforme for o financiamento coletivo a gente vai. Mas não faz parte da licença, mas é um cenário completo, né? Porque o livro básico mesmo, quando você olha o livro básico do Dragon Bane, ele não tem, assim, uma grande descrição do cenário. Ele não tem um cenário muito desenvolvido, exatamente para você poder desenvolver o seu cenário. A campanha, ela retrata uma região específica, então tem essa questão deles irem desenvolvendo as coisas aos poucos. Há esse interesse, claro, no desenvolvimento. Ele está ocorrendo, mas... tanto que saiu o suplemento.
Uhum.
Saiu esse financiamento do suplemento. Mas não é um foco principal. E aí o Trudvang já é um cenário pronto, já renomado, que tem lá fora.
É. Vamos falar um pouquinho das classes. As ancestralidades, elas são muito parecidas, com a exceção do Marreco, que a gente já falou, e do Lupino. Mas vamos falar das classes primeiro. Elas basicamente apresentam um atributo-chave, umas perícias que seriam mais fáceis de serem adquiridas, umas habilidades heróicas exclusivas. No caso do artesão, que é o primeiro que eu tô lendo aqui, você rola um equipamento, você também rola um apelido. O artesão, ele é a força, o bardo é no carisma, a habilidade heróica do bardo é só o músico. Então...
Então, o próprio artesão, ele escolhe uma entre três, você não ganha todas, não. Você escolhe uma entre três. Eu acho que o único que tem várias habilidades desde o começo é o Marreco. Galera aí puxando sardinha pro Marreco.
Conta mais sobre o Marreco. O que eles exploram mais diferente dessa raça?
Eu tenho fundado as suspeitas de que isso começou como um meme, não é possível. Porque ele é...
Eu acho que é uma ilustração, cara. É um desenho.
Sim.
Né? Aquele dele caindo, que se eu não me engano tem no final do livro, aquilo ali deixou a galera doida, né?
Deixou. Ele é muito aquele personagem, tipo, Donald antigo, sabe?
Que é um grasnado, né?
Tem um grasnado, é mal-humorado. E aí, cara, ficou... O negócio é que ficou muito bom. Ficou muito divertido de tu acompanhar, né? De tu ver a questão. E aí os NPCs também que aparecem nas aventuras, que são, né, marrecos, todos eles têm alguma característica interessantezinha envolvendo o mau humor, envolvendo essa característicazinha deles de pato, né? Eu achei muito bem organizado isso. Mostra o carinho que eles têm pelo produto. E aí, provavelmente, né, como era um produto que eles cresceram jogando lá, entrou na memória afetiva deles, e aí você dá um carinho a mais pro negócio que você tem uma memória afetiva.
Voltando para as profissões, a gente falou de artesão, bardo, caçador, cavaleiro, comerciante, estudioso, guerreiro, ladrão, mago e marinheiro. Aproveitando para entrar um pouco no mago, como é que funciona a magia dentro do sistema?
Então, o mago, ele supostamente é o único que ele não começa com o poderzinho. O poderzinho dele vai ser usar magia. Você tem um recurso, né? Uma pool de recursos, que é a determinação. E aí você consome determinação para usar suas habilidades. Isso não é só a magia, qualquer habilidade. Tipo, algum
recurso.
É um recurso.
Coisa que gasta ponto.
Isso, é uma poolzinha de pontos para você administrar. Não é meramente mana, porque você... Tipo, eu sou um guerreiro, eu tenho a habilidade Y. Mas essa habilidade Y, para eu usar, eu preciso gastar minha determinação. Então, não... tem essa questão, né, de gestão de recursos. A magia, você vai conhecer algumas, e aí vai variar de acordo com como, de acordo com qual linha de magia você segue, né? Se você é elementarista, você tem uma lista de magias que você pode escolher. Se você for animista, a lista é outra. Então, assim, vai modificando o que você pode fazer. E nada te impede de, conforme lembra que você pode pegar os seus poderes do jeito que você quiser, de escolher outro que você não tinha. E aí ampliar a sua lista, por assim dizer.
Sim.
E aí a magia vai ser como se fosse um poderzinho. Você vai usar sua quantidade de pontos de determinação para usar o seu poder, usar a sua magia.
É. Eu vi aqui que ela está baseada num rolamento, e se você tiver rolar um demônio, que é um 20, tem lá um acidente mágico.
Sim, tem essa questãozinha de ter acidentes mágicos. É, você pode gastar mais determinação para sua magia ter efeitos maiores. Então, tem essa questão também, tipo, novamente, né, do gerenciamento de recursos. Você pode gastar mais recursos para conseguir fazer efeitos maiores. E tem graus, né? Às vezes você precisa de uma magia para aprender outra. Tipo, ela é um pré-requisito para outra.
Sim.
E aí você tem que ter acesso à magia. Você pode treinar com mestres, você pode aprender sozinho, você pode encontrar um grimório para você poder aprender. Então tem todo esse desenvolvimento normal, com a diferença de que você pode gastar mais determinação para que a sua magia funcione melhor. E aí cada magia vai ter o seu parâmetro de funcionamento. Não adianta só, eu vou... Não, tem que fazer sentido.
Essa coisa da determinação é muito legal, porque você meio que nivela as classes. É muito comum o mago se tornar uma coisa meio que desequilibrada, porque ele tem trocentas capacidades. Mas nesse jogo não, cada uma das profissões tem esses efeitinhos especiais que podem fazer, que torna meio que o jogo mais equilibrado.
Sim. Tende a funcionar melhor, até porque aquela questão do mago ser frágil, o mago é frágil. Não, isso não, é. Não, não, não há grandes mudanças aí.
No geral, no comecinho, acho que todo mundo é meio frágil, né?
É, então...
Se comparar com outros jogos...
O bom desse jogo também, uma das coisas que eu gosto dele, é que ele não escalona insanamente. Então, não é tipo, eu já fiz não sei quantas aventuras, eu tenho várias habilidades, então eu vou ter 300 de vida. Não, você não vai ter 300 de vida em momento algum. Você vai só morrer se você se comportar de forma estúpida. Então, isso é algo pra se ter em mente. Não é porque você já tá se aventurando há muito tempo, já tem várias habilidades. Seus pontos de vida e seus recursos, eles não escalonam tanto assim.
Até pra equilibrar, né, os personagens. Sim. Eu tenho um personagem muito avançado, se eu vou jogar com o mais fraquinho... Não tira a graça do novato.
Sim, exatamente. Mantém um equilíbrio por mais tempo. Tem algumas habilidades, né, que você pode escolher, que aumentam, tipo, os seus pontos de vida. Mas é assim, aumenta 2 pontos de vida. Aumenta 2 pontos de determinação. Então não é uma parada que vai zoar o jogo, sabe? Tá dentro da previsão de funcionamento das coisas.
Legal. Voltando aqui pra magia. Você tem umas magias que são gerais, né? Truques mágicos, dissipar, que é pra cancelar um poder, é uma proteção, carga, escudo mágico, transferir, permanência, selo mágico. Mas aí dentro das, vamos dizer aqui, as escolas, né, de magia, você tem o animismo, que como é que eu posso dizer? Ele tem uma relação maior com a natureza. Ele puxa um pouco pro druida, né?
Realmente, puxa um pouco pro druida. É. Ele tem essa, porque animismo... Segue aquela questão do animismo, que era mais comum. Você certamente sabe disso graças aos seus estudos aí de design. Mas aquela crença de que tudo na natureza tem seu espírito. E aí, ao lidar com esses espíritos, ao lidar com essa força essa força animística, né? Você consegue fazer efeito. Você vai conseguir conversar com animais porque você tá interagindo com o espírito daquele animal. Você vai conseguir falar com a planta porque você tá interagindo com o espírito daquela planta.
É. Então, o clima também, né?
Com o clima
você
também,
pode exatamente. Lançar um trovão. Você tem um lightning bolt. O lightning bolt, ele é do animista.
Sim. Então, escolhas. Escolhas são escolhas, né? Escolhas serão escolhidas.
O elementalista, ele é geral, né? Ele é quatro elementos.
É aquela vibe mais clássica mesmo, mais alguém precisa soltar uma bola de fogo e será o elementarista. Ele é aquele maluco que mexe com os elementos, mexe com desenvolvimento dos planos, de você ter invocar os próprios elementais, né? O que, porra, o nome é elementarista, então. Uhum. Se alguém
mas pode dar elemental... pode dar lufada de vento também. Sim. Congelar, conjurar escudo de pedra. Eu imagino que nos suplementos ele ofereça uma gama que permita você até fazer um cara mais especialista. Mas na proposta original você ainda é um pouco aberto, né?
Cara, então, a proposta original ela é bem aberta. O pior é que a galera tá tão... Pior não, né? Isso é excelente. A galera tá tão empolgada, né, com o jogo que já passaram pra gente a lista dos estilos de magia que tem no suplemento que não lançou ainda, sabe? Aí o livro... Aí me passaram aqui, ó. O livro tem... Tem um livro de magia, né, mais focado nisso. Aí, os que tem harmonionismo, demonologia, necromancia, ilusionismo e bruxaria. A galera já tá, tipo, o livro não saiu lá fora, a galera já tá, pô, mas vocês vão trazer aqui? Gente, não dá pra gente trazer antes das coisas sanguíneas.
Mas vamos aproveitar aqui o que o livro básico ainda tem. A gente também tem o mentalismo, que tem aquela questão lá de telecinésia, telepatia. Pra quem gosta de role master, né... Naquela época você tinha distinção entre magia arcana, divina e mentalista.
Eu senti o meu ciático agora.
Então vamos falar dos psiônicos, então, pra galera não...
Mas
os equipamentos são maneiros também, porque além de custo, eles têm disponibilidade... Ele tem uns efeitos diferentes.
Sim, você não vai achar tudo em todo lugar. Assim, por mais que a gente que joga em fantasia medieval tenha o hábito de ignorar isso, não é todo vilarejo que vai ter uma armadura de batalha ali prontinha pra vender com seu nome escrito já. Tem produtos que eles são mais difíceis de se encontrarem, são mais caros, demandam uma mão de obra mais especializada. Então você não vai achar eles em qualquer lugar.
Isso é muito bom. Isso eu exploro também no Reino do Norte. Algumas coisas você tem que partir pra uma cidade maior e mais evoluída para você conseguir um objeto mais complexo.
Não esperava menos. Eu espero, inclusive, invasões na França.
Bem, o jogo também, obviamente, tem os seus demônios. A variedade de ataque deles é doida, porque além de ter o D6 normal, uma das opções é uma maldição, em que tem ele dentro dela outras 6 opções.
Gente,
alguns ataques é muito bom, cara. Pavor demoníaco. Todo mundo, até 10 metros, toma um ataque de medo. Um ataque de garra, que dá um dano bizarro em um personagem. A ferocidade invisível. Ele aponta uma mão para uma vítima e a vítima é arremessada de longe. Nossa, ele só aponta a mão. Sim. Bizarro. A piscada de escorpião. Possuído. O demônio olha para um personagem jogador até 10 metros e assume controle total do corpo da vítima. Pô, muito maneiro. Ele vai incorporar num cara pra bater num amigo. Cara, a quantidade de merda que pode acontecer nesse jogo, ela é muito legal, porque eu acho que tem a ver com essa coisa do jogo ser mais simples e mais mortal. Eu acho que você vai se ferrar de tantas maneiras diferentes, e eu acho que nesse jogo você vai dar risada, entendeu? Não é uma parada tão desesperadora. Porque mesmo que você perca um personagem pra fazer outro, a diferença na evolução não é tão grande, né?
E ele até, o próprio jogo sugere, né, que se alguém entrar depois, pra contar a quantidade de habilidades que os personagens têm e dar o mesmo número. Então,
perfeito, já manter já o mesmo...
Pra manter o padrão, porque, cara, desnível entre os personagens só dá trabalho pra uma pessoa, o narrador.
Muita coisa boa em pouquíssimas páginas.
Ele é muito bem montado. Eu realmente fiquei impressionado. Porque pela quantidade de conteúdo que ele te oferece, eu esperava um livro tipo com 2-3 vezes o tamanho. Então, eles conseguem fazer uma divisão, fazer um controle. Assim, a Free League não é uma editora iniciante. A Free League já está no mercado há um bom tempo. E é uma das editoras mais famosas do mercado. E o Dragon Bane, ele mostra exatamente por quê.
Eu estava falando de equipamentos até pouco tempo atrás. Ele também tem uns tais de mementos, que são itens meio que exclusivos, às vezes em função da sua classe, às vezes em função de uma coisa que você ganhou, uns itens diferentões, muito maneiro. Além dos pontos de determinação, ele tem pontos de vida. Mas eu reparei também que além dos pontos de vida, ele tem aquelas condiçõezinhas clássicas dos jogos da Free League, que dão penalidade diretamente só em um atributo, não tem isso?
Sim, exatamente. Tipo, uma das habilidades do Pato é exatamente essa. Ele rerola um dado, né, pra ganhar um atributo. Tem essa questão que eles pegaram do ano zero, que é a de você forçar uma rolagem, né? Então, assim, você pode escolher forçar uma rolagem para
ter mais uma chance sobre o risco de uma falha crítica, é isso?
Então, você ganha uma penalidade, né? Você ganha uma das condições. Tipo, você falhou aí no teste para escalar uma montanha. Pô, você testa de novo, mas você pode ficar exausto. Você fica exausto. Então, é uma mais um gerenciamento. E o jogo, ele tem... Ele separa em turno... turno entre turno e ciclo, uma coisa assim. E você só se recupera de condições ao descansar, ao fazer, tipo, o que a galera dos RPGs mais mainstream... É o descanso longo. Você só vai recuperar ou fazer um descanso longo.
A gente gostava tanto de brincar com a história do descanso longo que o nosso primeiro grupo de quinta edição era a Companhia do Travesseiro.
E na cara, dúvida, todo mundo. Todo mundo.
Vamos dar uma descansada? Vamos dormir? Vamos, tá na hora já, né? Mas são 2 da tarde, não, mas eu tô
cansado. Não, porra, tá. O mago, então, era um combate mais pesado. Gente, vamos dormir? Mas, cara, a gente levantou, tem... Meia hora. Não, mas eu tô cansadinho. Mago de nível baixo é uma tristeza, meu Deus do céu.
E o jogo, ele tem uma coisa que eu também acho muito legal, que ele se leva razoavelmente a sério, mas ele é muito consciente do seu aspecto de humor. Sim. Seja nas raças doidas, seja nas maneiras diferentes que você pode ferrar com os monstros, né? É muito legal que os monstros, eles têm não é só uma coisa tática que tá ali, a gente tá falando muito desse rolamento, mas tem muita coisa narrativa que vão dar uma cor especial pro seu jogo. Mas os personagens não são super-heróis, né? Eu acho que
longe disso.
Ele tem umas fraquezas também como ferramenta de roleplaying, né?
Sim, você pode sofrer algumas penalidades por...
Se ferrar no caminho.
Sim, e inclusive se isso te atrapalha, né, também é uma forma de avanço. Você ter uma falha crítica, por exemplo, você pode... marcar, fazer a marquinha lá na perícia. Então, que é o que te permite rolar pra ver se ela vai subir ou não.
Eu ia te perguntar isso. Ele tem XP ou você só sobe quando você tem esse...
Então, ele não tem XP. Ele não tem XP. Cada vez que você tira um sucesso crítico ou uma falha crítica, você dá uma marcadinha em uma habilidade, em uma perícia, né? E ao final Tem algumas perguntas também que são feitas ao final da sessão. Tipo, você participou da sessão? Tem umas perguntas que são meio... Tem gente que tá lá, mas não participa, né?
Se não tem XP, qual é a premiação dada ao responder a pergunta? Então,
é uma marcação. E aí, pra que serve essa marcação? Tipo, você vai fazer marcações nas suas perícias. Vai fazer, em geral, assim, em média, umas 4 ou 5 marcações por sessão de jogo. É mais ou menos uma média. E aí, você vai... fazer um teste dessa perícia. Só das perícias marcadas. Se você falhar, a sua perícia sobe em 1.
Tem que tirar menos do que você tem naquilo ali.
É,
se você tirar menos, você ganha um ponto. Não, se você perder, você perde.
Você tem que tirar mais. Você não perde.
Você tem que sobrepor.
Você tem que... É porque o jogo é roll under.
Perfeito, tá certo.
O jogo é roll under. Então, quando você erra, quando você tirar mais, você aumenta a perícia. Então, quanto maior a sua perícia, mais difícil é você subir ela. Porque aí vai ser mais fácil você acertar o teste, você conseguir o teste.
Os personagens não têm nível, mas têm idade.
Então,
a idade influencia? E onde entra o hit point? Como é que eu evoluo o hit point?
A idade... influencia na quantidade de perícias que você tem. Perícias treinadas. Se você é velho, você ganha uma penalidade em alguns atributos, mas você tem mais perícias treinadas. Se você for jovem, você ganha um bônus em alguns atributos, mas você tem menos perícias treinadas. Eu acho que uma pessoa adulta tem 10... É 8, 10 e 12, ou 6, 8, 10. Agora eu não lembro os números exatos. O que afeta é isso. A quantidade de perícias que você tem. Se você é mais velho, você vai ter. Os pontos de vida, eles só sobem com uma habilidade. Aqueles talentos, né? Você tem que escolher pra subir. E aí você vai ganhar, tipo, 2 pontos de vida se você escolher. Você ganha esses talentos se você fosse subir uma perícia que já está em 18. Tipo, você marcou a perícia, você testou ela e você falhou. Você tirou 19 ou 20. Aí você ganha um talento. Ah, pô, mas é muito difícil eu conseguir fazer isso. Sim, por isso que o jogo, ele diz que... Ele recomenda, né? Que seja fornecido uma habilidade extra a cada aventura.
Pra dar aquela impressão de evolução de nível.
Pra ser uma evolução de nível mesmo, né? Não tem nível, né? Mas... E aí você pode escolher só... Tipo, você pode escolher que todas as suas habilidades sejam subir ponto de vida. Pelo amor de Deus, não faça faça isso, mas assim, você pode. Você faz seu personagem.
Cara, não vai ter profundidade nenhuma.
É, vai ter personagem provavelmente vai ficar uma bosta. Mas você pode. É seu direito fazer esse tipo de coisa. Graças a isso, seu personagem ele tem uma evolução. E esses poderes, né, esses talentos, eles não tendem a ser desequilibrados. Eles normalmente dão um negocinho que você vai poder gastar usando determinação. Então, nem todos usam determinação pra ativar, né, as suas coisinhas, mas a determinação é um método bem utilizado para gerenciar o nível de poder da habilidade. Tem habilidade que não vai gastar nada, tem habilidade que vai gastar 2, tem habilidade que vai gastar 3. Então, assim, é bem variadinho nesse aspecto, exatamente para você ter esse controle de evolução do seu personagem.
Muito maneiro esse jogo, cara. Muito legal. O financiamento coletivo já está no ar. Quem quiser dar uma conferida lá em catarse.me/DragonBane.
Sim, esse financiamento ele foi... A gente imaginou que ele fosse ser um sucesso. Não, ninguém... Não, sem falsa modéstia. A gente sabe as licenças que a gente tá trabalhando. Então, assim, a gente esperava que ele fosse... Não, não imaginei que fosse bater, tipo, todas as metas em 2 dias de financiamento coletivo.
Em 3 dias, R$110 mil. Que coisa louca, calma.
390% da meta.
É.
Bateu.
Uma diferença grande, porque... A gente pode pegar como referência o Dark Eye, que foi um jogo que não teve tanto retorno assim, né?
Então, eu gosto do Dark Eye, eu já dei uma olhada, eu achei bem interessante, mas eu acho que, por uma questão cultural, o Dark Eye é alemão. Alemão gosta de burocracia. Então, o Dark Eye, ele é um jogo pesadão, ele é um jogo mais burocrático mesmo. O Dragon Bane não, ele é ágil. Então, assim, eu acho que isso dá um diferencial maneiro, sabe? Eu acho que o Dark Eye é pra aquele jogador já mais velho, mais cascudo.
É, verdade. Bem, se você tá curioso aí pra dar uma olhada no Dragon Bane, você já pode participar do financiamento coletivo e você já vai poder baixar o livro básico que a gente está conversando aqui agora.
Não só o livro básico. Esse a gente deu uma modificada, né, no financiamento coletivo. A gente não fez só o livro básico. A gente fez o livro básico, a aventura e o bestiário. Tipo, essencialmente toda a meta base já no PDF para a galera. Então já tem até a aventura para você jogar. Já tem a trilha sonora oficial, né, do próprio Dragon Bane, que é lá de fora, então assim, tá em inglês, hein? Olha pelo lado bom, não tá em sueco, então. Mas foi o livro básico, o livro de regras, né, o bestiário e um livro de aventuras. Quem estiver ouvindo isso já não vai conseguir pegar os descontos exclusivos das primeiras 72 horas, porque a gente ainda nem chegou nas 72 horas, que já foi 390% da meta. E aí de meta, cara, tem muita coisa. Tem kit de dados artesanal mesmo. Tem a caixa de colecionador, né? Vai caber tudo lá dentro da caixa, a gente já fez essa comparação. A gente botou uma gordura na caixa pra dar pra você botar todos os livros. Bloco de fichas. Tem até tem camiseta pra quem gosta. Dessa vez a gente não pegou a capa. A gente pegou uma arte do livro mesmo pra camiseta. Tem boné pra quem gosta de boné. Quem quer esconder a calvície igual a mim. Então...
Tem gente, muita não coisa, deixe gente, de conferir. catarse.me/DragonBane. Não deixe de olhar. Calvi, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Eu tava com saudade de você já tinha um tempo já que você não vinha.
Muito antes tempo que você não queria terminar, conversar comigo, que absurdo.
Ah, bobeira. Vou aqui liberar o microfone para você para dar o último recado.
Gente, olha Dragon Bane, tem o Kickstart lá, não sei se eu vou gostar desse jogo. Tem o Kickstart lá no o jogo rápido, né? No financiamento coletivo. Baixa o jogo rápido, dá uma olhada, vê se te interessa. E quando vocês estiverem ouvindo isso, provavelmente a Odisseia do Gigante já começou. Então dá uma olhadinha lá. Mas provavelmente quando vocês estiverem ouvindo isso, Sombras Urbanas já terminou também, já financiamento coletivo de sucesso, que a gente meio que trouxe tudo que tem lá fora. Na verdade, boa parte das metas do Urban Shadows não foram produzidas nem lá fora ainda, então a gente tá dependendo da produção lá fora. A gente, como já tem o PDF pronto do Dragon Bane, a gente provavelmente vai estar entregando as metas básicas em 3 meses depois que terminar o financiamento coletivo. Então, provavelmente ali mês 5, 6, talvez no Iniciativa RPG, provavelmente no Iniciativa RPG a gente já vai estar até com o livro à venda, porque todos os apoiadores já receberam. Então, é bastante coisa, gente, tem bastante conteúdo, dá pra jogar muito. E é isso, dá uma olhada lá.
Se você tá pensando em comprar o jogo no Iniciativa RPG, lembra que agora você vai pagar um cascalinho a menos.
Então, a gente, inclusive, a Tria, até já me perguntaram isso no final do ano passado, a Tria não faz Black Friday, não tem... desconto agressivo não tem. Mesmo nos nossos jogos mais antigos, a gente ainda nunca fez. Tem jogo que já tem uns 4 anos. O menor preço que você vai encontrar é o do financiamento coletivo. Então, assim, vou esperar a Black Friday. Gente, não adianta esperar a Black Friday, porque a gente não trabalha dessa forma. A gente tem plena consciência de que esses produtos, eles existem única e exclusivamente porque os apoiadores confiaram na gente e entregaram seu dinheiro ali no início pra gente conseguir fazer o projeto ser real. Então, acho bem improvável que você vai encontrar valores melhores do que os do financiamento coletivo. Principalmente o dos primeiros dias. Então, é a melhor oportunidade, de fato é a melhor oportunidade para adquirir, e a gente entrega os livros em 3 meses depois do financiamento coletivo acabar. Então acaba que não é, vou esperar chegar na loja, você vai só pagar mais caro e receber depois, então aí é contigo.
Não deixa então de dar uma olhada lá no Catarse. Quero agradecer também a galera que está ouvindo a gente nessa nova temporada 2026. Calvin, de novo, muito obrigado, vou pedir para você se despedir, que eu dou um tchau tchau logo na sequência.
Gente, queria agradecer aí o Pedro Borges, um grande amigo meu, sempre abrindo esse espaço aí no Legião de Dados pra gente. Obrigado pela atenção, obrigado por acompanhar aí o nosso trabalho. A gente sabe que a vida adulta envolve muita correria, mas tem muita gente aí que tá confiando na gente, mostrando que vale a pena. Vale a pena seguir fazendo um bom trabalho e a galera reconhece. Então, realmente, muito obrigado aí ao Pedro, muito obrigado a todos os ouvintes. E é isso, brigadão, gente.
É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
Yeah, acende a tocha, limpa a lâmina, gira o dado na mão. São novas histórias no som da invocação. Não se trata de conto de herói fadado à perfeição. É poeira, é sangue, é riso em toda a sessão. Herança de jogo velho, de caixa de madeira. O mapa rabiscado sob a luz de uma lareira. Clássico na alma com engrenagem moderna. Sistema afiado como o bardo na taverna. E vim te girando pra saber quem é o maior. Mas aqui um resultado mais baixo é melhor. Rolando é na raça, no susto agora. Se passou do limite, já falhou na hora. Sem muralha de regra, sem turno infinito. É golpe na pressa, ataque no grito. Rápido e letal como uma espada maldita. Se por acaso der azar, a morte te visita. O sofrimento é lento, feito passo de eremita. Não sobe por nível, contado em degrau. É prática na estrada, forjado como metal. Cada crítico ensina, cada certo liberta. Mas se por acaso falhar, a tragédia é certa. Profissões são trilhas, não grades de aço. O mundo responde quando busca o seu espaço. Se quiser mudar, vai mudar na marra. Porque a vida na borda não foi feita pra farra. Vale nebuloso, respira aventura. Neve engole torre, estrada e criatura. Ruínas sussurram, promessas quebradas. E cada colina guarda ossadas caladas. Combate brutal, sem pose elegante. É poeira no olho, é sangue brilhante. A lâmina canta em um tom desafinado. Porque aqui sobreviver já é bom resultado. Direto ao conflito, entra logo na ação. Em poucas rolagens já acabou a confusão. Se a sorte falhar, vira história de bar. Mas se por acaso vencer, vai continuar a viver. Aqui o drama convive com o humor cruel. Apesar de engraçado, ninguém vai pro céu. E quando o pior demônio entrar no salão, até o mais cínico vai apertar tua mão. Cada personagem é falha ambulante, carregando o passado pesado e cortante. Não são deuses vestidos de gente, são sobreviventes andando pra frente. O mundo não gira pra tua vitória. Tu é só mais um tentando virar memória. Se cair na trilha, ninguém vai pausar. O vale continua sem te esperar. E mesmo assim marcham com medo e coragem. Porque a aventura é uma febre selvagem que mistura esperança com cheiro de morte. E faz qualquer louco chamar isso de sorte. Então rola o dado, respira fundo. A névoa se fecha ao redor do mundo.